Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio.
Gente, hoje é sexta-feira, vai. Vamos dar um tempo pras notícias ruins um pouquinho, só agora. Vamos entrar um pouquinho na arte, vamos falar um pouquinho de literatura, vamos falar um pouquinho de coisa boa. Hoje tem Rafa Sertanejo no programa, a gente vai falar de música, mas agora a gente vai falar de literatura. Convidei para bater um papo com a gente aqui por telefone, para a gente saber um pouquinho sobre uma história muito legal do cara chamado Mazzaropi. Você aí, ouvinte, deve conhecer. Quem vai conversar com a gente é a jornalista e escritora de livro infantil e também editora da Paulus, a Dilvia Ludovichak. Dilvia, que delícia ter você aqui com a gente por telefone ao vivo. Bom dia!
Bom dia, Sérgio. É um prazer estar com vocês. Eu quero desejar um bom dia para todos os ouvintes aí da rádio, do programa Culturando. Que seja um momento muito gostoso para todos nós.
Ah, eu acredito. Agora, olha, eu acredito que todo mundo, eu vou generalizar assim, todo mundo que esteja ouvindo a gente, se não conhece direitinho, se já não apreciou e já não riu muito, já ouviu falar em Mazzaropi, não é verdade?
Provavelmente, né?
É muito gostoso de saber. Mas da onde veio o Mazzaropi na tua vida, Dilvia?
Então, Ceci, na verdade, o Mazzaropi, desde muito criança, eu, apesar de morar aqui em São Paulo atualmente, eu sou natural de Santa Catarina, né, do estado aí vizinho de vocês, e desde muito criança eu acompanhava, assistia os filmes do Mazzaropi, que era o que a gente tinha como comédia aí há umas décadas atrás. Uhum. E o meu pai gostava muito do Mazzaropi. Então, eu fui escrevendo outras coisas ao longo da minha vida, sempre no campo da cultura popular brasileira para crianças. E aí, um ano retrasado, eu fui convidada pela editora para dar continuidade a uma coleção que se chama Coleção Brasil, da qual eu já havia escrito um livro antes, que era sobre Luiz Gonzaga. E aí eu pensei, poxa, eu já tinha prestado aí uma homenagem do campo da música, no caso do Luiz Gonzaga, e eu sempre senti falta no Brasil de a gente dar o devido valor para o cinema brasileiro. Eu sempre percebi que há uma vontade, uma admiração, né? um desejo de acompanhar as produções de filmes, mas normalmente filmes que não são nossos. E eu pensei, poxa vida, a gente tem Mazzaropi aí que deu uma contribuição gigantesca para o cinema brasileiro, né? Para a sétima arte. Alguém que deixou um legado de 33, 34 filmes e a gente tão pouco fala e as crianças conhecem tão pouco. E aí pensei, juntou a minha paixão por cinema, a minha admiração pelo trabalho de Mazzaropi e, sobretudo, a minha admiração pelo trabalho de Monteiro Lobato. Porque, para quem não sabe, Ceci, o principal personagem que foi aí desenvolvida, criada, que ganhou vida por Amásio Mazzaropi foi o Jeca Tatu.
Sim.
E o Jeca Tatu é uma personagem criada, na verdade, por Monteiro Lobato no romance Urupês. Então eu falei, poxa, juntou tudo que eu gosto, literatura infanto-juvenil, Monteiro Lobato, que é o pai da literatura aqui pra gente, Mazzaropi e o cinema. Eu falei, ah, essa combinação aqui com certeza vai dar certo. E aí surgiu a ideia de escrever Mazzaropi, um Zeca bem brasileiro.
Mazzaropi, um Zeca bem brasileiro. E é pra criança, né,
Dilvia? Exatamente. Essa foi uma coisa, inclusive, que eu me deparei, sabe, Ceci, me surpreendi bastante. A gente até tem boas literaturas sobre Mazzaropi, não muitas no Brasil, no nosso acervo, mas coisas para criança eu não achava. E eu falei, como é que a gente vai falar de uma personalidade que a gente quer valorizar, mas se ela não tiver de alguma forma estabelecendo conexão com as crianças, né, na linguagem das crianças? Então, eu entendo que a gente precisa revisitar essas personalidades, mas de um jeito que a criança se sinta próxima, que ela não olhe para Mazzaropi ou para Luiz Gonzaga, para seja lá quem for, e pense, poxa, não tem nada a ver comigo, não sei nem de quem se trata, está muito distante da minha realidade. Então, você pôr essas personagens em contato com a criança, mas num universo que toca, que tangencia a realidade dela, faz total diferença. E a minha surpresa foi gigante, assim, de perceber o quanto as crianças estavam curtindo ler, né, o Mazzaropi, que foi esse trabalho, esse resultado final, não só meu, mas na verdade uma parceria super bacana com o Luciano Tasso, que é o ilustrador do livro.
Eu tô curiosíssima para saber. Agora, quando você fala, Dilvia, que as crianças elas podem olhar essas histórias todas que são muito mais longe da realidade, elas precisam entender, se assim for feito, que a cultura da gente, então o conhecer nunca tá longe também, né? Pode ser que o dia a dia esteja diferente daquilo que era narrado e mostrado, mas a cultura, ela não pode ser longe da gente, seja qual for.
Não, de forma alguma. E é engraçado, porque eu insisto muito nisso quando eu converso com as escolas e eu viajei, agora a gente reduziu um pouco, né, por conta da pandemia, mas eu também fiz bastante bate-papo, bastante live com crianças do Brasil inteiro, e eu me deparo sempre com essa realidade. As crianças estão familiarizadas com a cultura, com a música, com a dança, com a alimentação de outros países, e pouco conhece do que é da gente. E Lewis Carroll, que é o escritor de Alice, tem uma frase que eu acho que traduz super bem essa situação. Ele fala que, se a gente, não pondo na voz do gato, que é um dos personagens de Alice, né? Ele fala isso: se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, sim, se a gente não conhece, se a gente não detém a nossa cultura, né, elementos da nossa cultura, se a gente não se apropria dela, a gente deixa esses espaços vazios, e que esses espaços vazios acabam sendo preenchidos por qualquer outra coisa que venha de fora, que tem o seu valor, né? Eu não estou diminuindo aspectos culturais, traços culturais de país nenhum, mas eu acho que a gente precisa, antes de qualquer coisa, se apropriar do que é nosso. Saber que é nosso, que faz parte da gente, que são os nossos registros, as nossas histórias. Então, saber que muito antes de outras pessoas ou de outras grandes indústrias do cinema, a gente já tinha um gênio fazendo cinema com pouco recurso, mas fazendo coisas que vão atravessar os tempos aí, que foi o Mazzaropi.
Pra quem vê as histórias do Mazzaropi, pensa assim: ah, não, mas ele era mais um ali caipira, um bom caipira, né? Que fez lá a sua graça e tá tudo bem. Não, mas ele brigava pelo teatro, ele brigava pra produção, ele brigava no sentido de que ele ia à luta pra ter essa arte na vida dele, não é? Não foi sem querer.
Não, não foi mesmo. Foi uma luta constante desde criança. Mazzaropi fez essa escolha, né? Pelo teatro primeiro, de circo, na verdade, né? Que era o que passava pela região. E depois avançando e investindo os próprios recursos para poder adquirir aí o mínimo de técnica para a construção do cinema. E o bacana, sabe, Sérgio, que eu acho nesse processo, no estudo de quem foi exatamente essa personagem que foi Mazzaropi, tem a ver com os nossos hábitos culturais, especialmente nós que somos de cidades que não as grandes capitais. Eu também me considero todo o interior de Santa Catarina, e acho que o ser caipira, ele traduz muito bem esse povo que vai se estabelecendo, criando as suas próprias histórias e conexões nos interiores do Brasil, e que muitas vezes fica esquecido, né? Não obstante, deu uma contribuição gigantesca para a cultura.
Sim.
Mas fica esquecido. Então, Mazzaropi, por meio das suas histórias, quase sempre muito engraçadas e irreverentes, ele quer fazer o quê? Ele quer retratar um Brasil que cresce nos sertões. Né? Como Guimarães Rosa fala disso, existe o sertão brasileiro, que não é necessariamente aquele que nós entendemos como geograficamente sendo do Nordeste brasileiro, mas é tudo que está posto à margem, e que são pessoas construindo um Brasil.
É verdade, Dilvia, eu gosto de dizer, somos sertanejos, né? Somos sim. A gente pode ter, você pode talvez ter um dia a dia diferenciado, não morar na zona rural, você pode, enfim, ter outros costumes que não aqueles, mas a gente tem a raiz, a gente sente saudade do fogão à lenha, a gente, se você for buscar, né, talvez os mais novinhos agora pensem, não, eu não passo por isso. Mas a sua mãe passou, o seu avô passou, né? E a gente sabe dessas histórias, e são tantas recordações boas que, quando a gente assiste Mazzaropi, seja qual for desses filmes, dessas obras, ou lê alguma coisa, e até mesmo o Zeca, a gente pensa o seguinte: poxa vida, que saudade daquele tempo. Não tem como lembrar diferente, né?
Não, não, não tem. E você falou uma coisa que é super bacana, tá? Está, isso tudo está na nossa raiz, né? E eu posso até negar isso, né? O que seria uma coisa extremamente ignorante, no sentido mesmo de falta de conhecimento, mas eu dependo dessa estrutura que vem dessas cidades que estão nos entornos. Porque eu dependo do alimento, eu dependo do leite. Sim. Né? Então, de alguma forma, essas coisas tecem a minha história, a minha vida, as minhas origens, porque está tudo muito misturado, né? As pessoas que estão lá nos interiores são as pessoas que estão produzindo no dia a dia e muitas vezes são pouquíssimo valorizados, mas que estão produzindo as coisas que chegam nas grandes cidades, né? E só por isso me faz de alguma forma, e as faz com certeza, partícipes dessa história social.
É algo que não é negável, claro que sim, né? Não tem como lembrar. Olha, quando a gente, você conhece o Paraná, as estradas do Paraná, talvez
conheço,
pouco?
Ah,
conhece. Então, quando a gente anda pelas estradas do Paraná, você olha aquele celeiro agrícola, aquelas plantações, você fala, meu Deus, esse é o nosso Brasil bonito, esse é o nosso Paraná, aqui nesse caso, e esse é o nosso país sertanejo, e é por aí mesmo, né, Dilve?
Sim.
Mazaropi representa muito bem. Esse livro, então, é infantil, Mazaropi, um Zeca bem brasileiro, que todos os pais adquiram, nós temos uma Paulus bem aqui no prédio da Rádio Cultura. Uhum. Que as pessoas possam adquirir. Aliás, não é só pra criança, não, porque eu tô louca pra ter também, viu?
E bacana, acho que é só pra eu reforçar isso.
Sim.
E fazer isso com. Será que você me permite? Dizer que o livro, de fato, não é só pra crianças, porque ele conta a trajetória de Mazaropi desde o seu nascimento até o término de sua vida. Depois vai fazer um registro aí de todo. Dos filmes por ele produzidos, das músicas que, de alguma forma, também fizeram parte da trajetória. Mas a gente faz isso no sentido de que Mazaropi precisa ser conhecido por todos, não somente pelas crianças. Então a linguagem é uma linguagem que vai agradar, ela é no ritmo de poesia, porque eu trabalho sempre com rima. Então a cadência também facilita a leitura, né? Eu acho que todo mundo precisa conhecer um pouquinho, valorizar esse cara que contribuiu tanto para a história do nosso cinema.
É verdade. Dilvia, muito obrigada por participar do nosso programa, atender a gente nesse papo gostoso. É sexta-feira, estamos num momento tão difícil da vida mundial, que é a literatura, é a arte que nos tira um pouquinho, nos acalenta, né?
Que nos salva,
que
né?
Que nos salva.
É verdade.
Obrigada por nos atender.
Eu te agradeço, viu, Ceci, pelo carinho, pela gentileza, né? Agradeço todos os ouvintes do programa Culturando, desejo que coisas muito boas venham aí pela frente, porque a gente precisa e merece, né? Estamos todos esperando, além da vacina.
Além da vacina. Dilvia, obrigada, querida. Um ótimo fim de semana.
Um beijo, tchau. Obrigada pra você também. Tchau.
Isso aí, a gente conversou com a jornalista, escritora do livro infantil. Ela é escritora de livro infantil e é editora da Paulus. É a Dilvia Ludovichak. Esse livro, Mazaropi, um Zeca bem brasileiro. Uma história aprumada, bem florida e animada. Conversa de bom caipira, verdadeira, sim senhor.